Olá, seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da informação, educação e entretenimento. E hoje estamos aqui no nosso conversa de sala de aula com a professora Roberta Densa, professora mestra, que estará ministrando as aulas da pós desse final de semana do Instituto Jamil Salles, juntamente com a Fabel. Professora, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Camila. É um prazer estar com vocês, com o povo aqui do Pará, sempre muito simpático. E vamos tentar trazer para vocês aí algumas coisinhas um pouco diferentes na área de direito do consumidor.
Professor, e hoje a gente vai estar falando sobre contratos. E, para começar, o que é a vulnerabilidade do consumidor?
Então, Camila, a vulnerabilidade do consumidor é o que justifica a existência do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, ele é vulnerável frente ao fornecedor sempre. Então, a gente tem sempre que considerar o consumidor como a pessoa mais fraca naquela relação com o fornecedor. Então, a gente tem os tipos de vulnerabilidades, que são quatro tipos diferentes, né? Quer dizer, o consumidor não conhece o contrato, ele não sabe quais são as consequências do contrato, ele não consegue interpretar o contrato de forma adequada, né? Então, como existe essa diferença entre consumidor e fornecedor, a gente considera essa diferença tal vulnerabilidade. Então, qual é a defesa do consumidor? Existe para a proteção desse vulnerável.
Professora Roberta, e quais são as regras do contrato em geral?
Olha, em geral, todo contrato tem que ser redigido de forma clara, e aí a gente até faz uma distinção do Código Civil para o Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, existem algumas regras ou alguns princípios que não se aplicam às relações de consumo, e em relação de consumo existem algumas regras e princípios que também não são aplicadas às relações civis. No contrato civil, as partes estão em pé de igualdade, ela não tem vulnerabilidade. Ou se tem vulnerabilidade, não é como a mesma vulnerabilidade do CDC. Então, ali a gente tem a autonomia da vontade, a gente tem o pacta sunt servanda, a relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, mas sempre pensando em partes igualitárias. Então, aquele contrato ele pode ser redigido de uma forma... eu não diria que não tão clara quanto a relação de consumo, mas a gente já pressupõe que na relação civil as partes, estando em pé de igualdade, têm condições de negociar. Na relação de consumo, não. Na relação de consumo, esse contrato tem que ser claro, tem que ser entregue ao consumidor antes da assinatura, ele precisa ler o contrato antes de assinar. Enfim, a gente tem uma série de regras e de comportamentos que são exigidos do fornecedor e também do consumidor para que esse contrato seja um contrato mais equilibrado.
Professor, e nos contratos tem algumas cláusulas e algumas, o direito chama de cláusulas abusivas. A senhora conceitua para a gente, por favor?
Vamos lá, é a parte talvez mais complicada do CDC, né? Porque, na verdade, o CDC não traz conceito de cláusula abusiva. Ele dá um rol de cláusulas que, teoricamente, são consideradas abusivas. Não são só exemplos. E aí a gente tem uma certa dificuldade, porque nem toda doutrina usa a mesma expressão. Quando a gente fala, por exemplo, de cláusulas abusivas para alguns autores, e eu gosto bastante dessa ideia, nós estaríamos falando de abuso de direito. Então, cláusula abusiva seria uma cláusula inserida pelo fornecedor num contrato massificado, num contrato de consumo, em que o fornecedor se aproveita da vulnerabilidade do fornecedor para inserir uma cláusula contratual que só favorece ao fornecedor. Isso seria um abuso de direito, porque eu posso contratar, eu tenho autonomia da vontade, eu posso estabelecer condições contratuais, mas não posso fazer com que essas condições contratuais sejam ou tragam desvantagens para o consumidor. Então, a gente sempre diz isso, né? Toda vez que existe uma desvantagem para o consumidor, o contrato não é justo, não tem equidade, nós estamos diante de uma cláusula abusiva. Não é toda a doutrina que segue essa linha, mas eu particularmente acho a explicação mais interessante para o conceito de cláusula abusiva.
Professora Roberta, e quais são as regras de proteção contratual para o consumidor?
A gente tem várias, né? O Código de Defesa do Consumidor, em geral, ele estabelece lá desde o artigo 46 até o 54 uma porção de artigos que são definidos para a proteção do contrato. Você pegar o artigo 46, que eu acho o mais importante de todos do Código em relação ao contrato, ele fala da transparência, é a primeira regra talvez mais importante do código em relação ao contrato. Por quê? O contrato tem que ser redigido de forma clara, todo consumidor tem que ler e entender. Eu digo todo consumidor, todo homem médio, não é toda pessoa formada em direito, não é a pessoa que, enfim, que tem algum conhecimento em contrato, né? É aquela pessoa que, a gente pode até falar que é um engenheiro que tem informação na engenharia, mas que vai ler o contrato e não vai entender, porque não está claro para ele. Então, não pode ter juridiquês, né? Tem que ter aquela linguagem corrente mesmo, que as pessoas usam e que todo mundo pode ler e interpretar. Todo contrato tem que ser redigido em fonte 12, no mínimo, que é para todo mundo ler, né? E, enfim, que a gente possa, no mínimo, ter condições mesmo de leitura, porque antigamente o pessoal tinha que usar óculos para ler um contrato, né? Isso era comum, acontecia. E dentro dessas regras que estão também no 46, uma das que eu acho mais importantes é a obrigatoriedade de entregar o contrato antes da assinatura. Então, o fornecedor não pode contratar e depois mandar o contrato. Se o contrato foi feito por telefone, ele tem que ser lido por telefone, não adianta mandar o contrato depois.
Professora, e o seu módulo da pós-graduação desse final de semana vai falar sobre as fases do contrato. A senhora dá uma pequena explanada para a gente?
Claro, sem dúvida. Todo mundo acha que fazer contrato é a hora que a gente vai sentar e assinar o contrato. E aí o contrato começa e termina ali. Na verdade, é uma das partes do contrato, uma das fases do contrato, mas talvez uma das mais importantes, sem dúvidas, mas não é a única. A gente tem uma fase pré-contratual, a fase contratual e a pós-contratual. A fase pré-contratual diz respeito a toda a publicidade que foi feita, a oferta que foi feita, quer dizer, a própria colocação do produto no mercado de consumo. Então, a gente já está numa fase pré-contratual. A partir do momento em que o fornecedor coloca o produto no mercado, ele precisa ser cumprido, né? Ele não pode se negar a cumprir aquele contrato. Depois, na fase contratual, quando o consumidor decide, então, por aquela compra, a gente já tem a própria assinatura do contrato. Aí vem todas aquelas regras sobre a clareza do contrato, tudo que, enfim, quais são os direitos que o consumidor tem, os direitos que ele não tem, e tudo isso redigido de forma clara. E a fase pós-contratual, hoje muito discutida, ela vai sempre falar sobre a execução do contrato. Então, se você faz hoje um contrato de execução diferida, né, quer dizer, aquele contrato que não tem hora para acabar, não tem dia para acabar, você começa hoje e não sabe quando você termina. É o exemplo das telefonias. Esse é um exemplo interessante. Quando você faz um contrato com uma operadora, você não faz o contrato por um ano, por 6 meses ou por 2 meses. Você faz um contrato para ficar algum tempo com aquele fornecedor. Então, durante essa fase do contrato, o fornecedor e o consumidor precisam agir sempre de boa fé, no sentido de fazer cumprir o contrato, de fazer com que o contrato seja efetivamente cumprido em todos os seus termos. Quer dizer, se eu redijo uma cláusula contratual, eu, fornecedor, redijo uma cláusula contratual que não é clara, e no momento em que eu estou executando o contrato, o consumidor fica na dúvida, eu preciso reconhecer aquela minha dificuldade e tentar resolver o problema do consumidor da melhor maneira possível para que, de fato, o contrato seja cumprido. Mas a gente sabe que muitas vezes, e não é a nossa formação, né? A gente é muito formado para briga, então muitas vezes o fornecedor deixa para lá, né? Então essa é uma parte que é uma fase especialmente complicada. Eu costumo dar exemplo de plano de saúde, porque quando a gente faz um contrato de plano de saúde, a gente fica literalmente nas mãos do fornecedor. Você não pode trocar o seu fornecedor de uma hora para outra. Na telefonia, você hoje, com a troca do número, fica menos mal, vai, vamos dizer, do que era antes, né? Porque antigamente você não podia trocar o número, aí você ficava literalmente na mão daquele fornecedor. Hoje, isso melhorou um pouco, porque você pode trocar o número. Agora, num plano de saúde, não. Você pode até fazer a migração desse seu plano, mas você pode ter algumas carências que você já cumpriu no outro plano. Então, Esse tipo de contrato é o que a professora Cláudia Lima Marques chama de contratos cativos de longa duração. É cativo porque você, consumidor, fica em um cativeiro. Você fica lá nas mãos do fornecedor para cumprir aquele contrato.
Professora, o que é a venda casada?
A venda casada é uma prática abusiva. Está estabelecido no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. É proibida pelo Código. E ela se configura toda vez que um fornecedor exige que o consumidor compre a mais do que ele queria. Então a gente sempre diz isso, né? Tira a liberdade de escolha do consumidor. O consumidor quer comprar um pacote de açúcar e ele é obrigado a comprar dois. Isso não existe mais hoje em dia, mas no passado era muito comum. O que é mais comum hoje é a gente ver aquele tipo, os pacotes que a gente chama de combo, né? Então, eu sou obrigada a ter televisão, internet e o ponto de telefone. Porque se eu não contrato tudo isso, se eu for contratar só o telefone sozinho, sai mais caro que o combo. Isso é uma venda casada, eu não tenho a menor dúvida. Eu quero escolher um serviço, sou obrigada a ter todos, então está tirando a liberdade do consumidor na escolha. Porque ele até poderia escolher o telefone sozinho, mas ele paga o mesmo preço do combo, então o consumidor vai falar, então vale a pena. Não estou dizendo que você não pode dar desconto, você pode dar desconto, né? Isso também é uma coisa importante, mas você não pode usar deste meio para obrigar o consumidor a contratar.
Professora Roberta, e quantos produtos e serviços não solicitados inexiste a obrigação de pagamento?
Sem dúvida, esse também é um ponto que a gente sempre bate muito. Aliás, o exame de OAB adora esse ponto também, né? É um ponto até curioso. Toda vez que o fornecedor manda um produto sem solicitação do consumidor, esse produto é considerado uma espécie de amostra grátis, né? De novo, na mesma ideia da venda casada, a gente tem a restrição de liberdade do consumidor. Eu não pedi, eu não quero aquele produto, então por que o fornecedor vai mandar aquele produto para mim? Aí nós temos uma espécie também de uma prática comercial abusiva, diferente do outro caso, mas é uma prática comercial abusiva que tira a liberdade do consumidor de escolha. Chego na minha casa, tem lá, sei lá, revista, isso é muito comum, né? Mando uma revista e aí a pessoa, o consumidor é obrigado a pagar o boleto daquela revista ou então tem que devolver a revista. Não, é uma amostra grátis, muito obrigada. Agora, uma coisa que é muito curiosa nessa tua pergunta e que tem acontecido ainda com frequência é o envio do cartão de crédito sem solicitação. Então, a operadora envia o cartão para o consumidor sem que ele peça e aí ela vai dizer para o consumidor assim, olha, eu estou sendo muito legal com você, estou te dando um cartão e você pode usar 6 meses de graça. No fundo, é uma prática comercial abusiva, mas o próprio fornecedor se pune dizendo que 6 meses ele não precisa pagar. Então, vamos dizer assim, como a punição do código é, nesse sentido, né, uma multa administrativa, perdão, civil, nesse sentido, né, de que a pessoa não precisa pagar a anuidade, então ele já se autopune, teoricamente, estaria resolvido o problema. Acontece que esse tipo de prática tem gerado muito endividamento do consumidor, porque ele recebe o cartão, isso é muito comum, né? E aí ele se perde nas contas e aí gera o endividamento do consumidor. Por causa disso, em 2010, a resolução 3919 proibiu o envio de cartão sob pena de multa no Banco Central. Aí a coisa ficou mais complicada e, teoricamente, hoje a gente vê que diminuiu o envio de cartão de crédito também, mas tem que ficar sempre de olho e, se acontecer, avisar o Banco Central, porque ele fere uma regra também do Banco Central.
Professor, e para fechar esse nosso bate-papo de hoje, qual é a diferença entre a publicidade e a propaganda?
Legal, isso é Camila, a gente estava falando, né? Uma das coisas que as pessoas confundem bastante, porque são duas ideias diferentes. A gente usa às vezes a gente usa as palavras como sinônimas, mas para o direito do consumidor elas não são sinônimos. A propaganda, ela tem uma finalidade ideológica, ela tem uma finalidade de vender ideias. Então, quando a gente fala em uma propaganda eleitoral, teoricamente ela deveria vender ideias. Então eu vou lá, os nossos candidatos vão fazer não uma publicidade, vou fazer uma propaganda. Tá certo que hoje parece mais publicidade que propaganda, mas teoricamente, é, tanto que é engraçado que é o próprio marqueteiro que faz, é, para mim é tudo muito estranho, porque teoricamente eu teria que vender ideias, debate, discussão. Então a propaganda não tem fim de lucro, a propaganda tem fim ideológico. Já a publicidade, essa sim tem uma função de levar o consumidor a comprar coisas. E a gente sempre, muitas vezes as pessoas demonizam a publicidade, né? Dizem que a publicidade é um problema de todos os males. Não vejo dessa forma, particularmente. A publicidade, se bem feita, pode ajudar o consumidor. Porque se ele tem uma necessidade, né? Se ele tem, vai, ele quer fazer um curso, ele quer fazer, sei lá, quer comprar alguma coisa que supra uma necessidade dele, de repente ele vê aquela publicidade e ele se interessa pelo produto porque se adequa à necessidade dele. O problema está na publicidade enganosa, abusiva. Essa sim é que precisam ser, é, pelo menos, coibidas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Agora, a gente sempre tem que ver essa diferença como a propaganda sendo ideológica e a publicidade com fins lucrativos. E, de fato, a publicidade tem essa finalidade.
Professor, eu agradeço a sua presença aqui. E volte mais vezes à nossa cidade. A senhora tem algum e-mail que possa deixar para os nossos ouvintes querem entrar em contato com a senhora, alguma dúvida?
Tenho sim. Eu que agradeço, então, mais uma vez, pelo convite, por estar aqui, sempre muito solícitos e muito simpáticos. Gosto muito da cidade. É, o meu e-mail é robertadensa, tudo junto, robertadensa@zipmail.com.br. zipmail.com.br. E no meu Facebook, Roberta Densa, virou, mexeu também, tem coisa de direito consumidor, de criança, adolescente, ambiental, tem algumas coisas por lá.
Legal. Eu sou a Cíntia Camila e esse foi seu Conversa de Sala de Aula. Essa é a sua rádio Web Fabel, a rádio da educação, informação e entretenimento. Até a próxima.